Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil literário com Marco Antônio Colares. Ele é autor do livro Representações do Senado Romano. Inicialmente, Marco Antônio, eu queria saber como surgiu o interesse por esse estudo.
Não, é primeiro que eu minha graduação é em história, né? E desde a graduação, da universidade, eu comecei a me interessar por história de Roma antiga, né? E aos poucos fui tendo alguma leitura. E aí no final da graduação, já no trabalho de final da graduação, já comecei a me interessar pelo assunto. Comecei a organizar um projeto de dissertação e o livro, de certa maneira, né? O livro é parte dessa dissertação realizada.
Você poderia falar um pouco sobre essas representações do Senado Romano que você relata em seu livro?
A primeira coisa é pensar que as representações são as ideias das pessoas, né? São aquilo que as pessoas pensam da realidade social. E as representações do Senado Romano, nesse caso no livro que está sendo lançado, são como um autor, Tito Livre, que viveu numa época específica, no início do Principado Romano, quando o Império surge, né? Surge o regime dos imperadores. Como ele pensa o Senado? Qual é o papel que ele dava para esse Senado, que de certa maneira perdeu parte dos seus poderes? Porque na época da República o Senado era hegemônico. Já na época do Império Romano, o imperador assume, né, o poder e o Senado, de certa maneira, se torna secundário na política. Então, como ele constrói esse Senado? Qual é o papel que ele atribui ao Senado Romano e como é que a gente pode tirar um pouco da história do Senado Romano na época dele a partir das representações desse autor? Que é um historiador, né? Tito Livre também é um historiador.
E qual é o grande ensinamento para o leitor sobre essas questões?
Ah, eu acho assim, ó, a história, ela nos traz alguns ensinamentos, apesar de a gente não, não a, as coisas não são, a gente não imita o passado, né? De certa maneira, a gente não, o passado ele tá perdido no tempo. A gente não vai tirar um ensinamento direto, mas indiretamente a gente pode pensar, de certa maneira, como funcionam as relações de poder. Mesmo quando a gente está tratando, por exemplo, de um regime em que a representatividade ela é menor, no caso do Império Romano, né, o imperador ele tem um poder muito grande em relação às outras instituições, a gente pode pensar como é que funciona o jogo de poder nos dias de hoje, mesmo quando a representatividade ela não é tão poderosa, tão forte, tão influente na sociedade. Então, acho que dá para pensar um pouco das relações de poder nos dias de hoje.
Marco, qual era a visão de Tito Livio sobre o Senado naquele momento?
Não, a primeira coisa, assim, ele achava que o Senado era importante. Então, ele não tinha uma visão de que o Senado deveria ser substituído, fechado, né, porque pela existência do Império, do Imperador, a gente costuma achar, e os filmes sobre Roma representam um pouco isso, que o Senado é um pouco manipulado, né? Que o Senado é apenas um fantoche do imperador. O imperador ele tem poderes totais e o Senado ele é completamente secundarizado e quase é um Senado que não tem quase papel político. O Lívio achava que naquele momento, no início do Império, não faz parte das tradições romanas um imperador ou alguém com um poder total sem participação nenhuma das instituições. Então ele acha que o Senado é importante. Porém, ele acha que o Senado, de certa maneira, ele deve não só respeitar a autoridade imperial, mas deve compactuar com a autoridade imperial. O Senado deve referendar os poderes superiores do imperador. E ele, então, vai, de certa maneira, colocando isso na obra. Vai falando do passado romano e explicando como o Senado é uma referência segura para o poder. E como o Senado pode apoiar e sustentar o poder do imperador? O Senado não é um sócio do imperador, mas o Senado sustenta o imperador. E ele, de certa maneira, ele dá vazão a essa realidade social.
Você acredita que nós temos uma visão deturpada sobre como era o Senado naquela época?
Na verdade, assim, é uma visão que é um pouquinho equivocada, mas é uma visão que não é. Ela sai da própria academia. Os próprios historiadores, algum tempo, há muito tempo, né, século XIX, início do século XX, têm essa visão desse Senado deturpado, desse Senado inferiorizado. Então não é uma visão que a gente criou sem, né, do nada. Os filmes representam um pouco essa visão que é da academia, que sai da academia. Essa visão tem mudado na própria academia, a partir da década de 60, 70, já que tem uma outra ideia do Senado no início do Império. Mas, de certa maneira, as pessoas que não fazem parte da academia ainda não acompanharam essa mudança, né? Os saberes da academia, eles demoram muito para chegar, né, aquilo que se discute dentro da academia, entre os historiadores, sobre qualquer tema que seja, demora um pouco para chegar entre as pessoas que não são dentro da academia, que não fazem parte. Então, eu acho que ainda é uma visão que não é deturpado o nome, né? Acho que o termo deturpado é um pouco exagerado, mas ainda é uma visão que ainda está presente entre as pessoas comuns, não historiadores, mas que aos poucos eu acho que vai mudar.
Em relação a Tito Livio, como ele era visto pelos seus contemporâneos e posteriormente por outros leitores?
Não, o Tito Livio, a primeira coisa, assim, ele é um sujeito do interior, ele não é romano, ele não é de Roma, né? Não é romano, ele é romano, ele não é de Roma, ele não nasce na cidade. Ele vai para a cidade. Segundo alguns autores, ele tem alguns contatos com o imperador, ele conhecia o imperador, ele teria frequentado a corte do imperador. Ele era um sujeito que tinha alguma respeitabilidade, mas não participa da política. Pelo que se sabe, né, ele não tem nenhum cargo político, o que era incomum. O normal era os historiadores, os autores terem cargos políticos, terem cargos públicos, mesmo sob império, porque sob império há uma série de cargos que as pessoas são ainda eleitas, são votadas ou indicadas pelo imperador. O Tito Livio não tem. E aos poucos ele escreve a sua obra, não participa do cenário público, mas aos poucos ele vai sendo reconhecido, até porque ele é citado por outros autores, por outras pessoas da Roma Antiga. Então, o Tito Livio, ele é, de certa maneira, bem visto, respeitado como historiador, mas aos poucos ele começa um pouco denegrido, né? Começa a ser visto como um sujeito que escreveu uma história fantasiosa, uma história que fala muito de mitos, lendas, que não fala da realidade. Isso aí ele vai acontecendo ao longo da história, ao longo do tempo. E no século XIX, já o Tito Livio já tem uma visão completamente negativa sobre a sua obra. No século XX, ele é resgatado. Aí o Tito Livio passa a ser, né, passa a ter novamente uma importância, exatamente pelas suas representações. Os romanos respeitavam muito Tito Livio, na época de Roma Antiga.
Particularmente, o que mais te chama atenção na obra dele?
Não, chama atenção, primeira coisa, pelo tamanho da obra, pela qualidade da narrativa. Né, uma narrativa interessante de ler. Ela fala muito de batalhas, de guerras, de crenças religiosas. Ela fala das instituições romanas. Então, ela é uma narrativa muito com muita erudição, o que é comum, né, o que é comum entre os historiadores antigos. Mas o que me atrai em Tito Livio e outros autores também, mas Tito Livio especificamente, o que me atrai em Tito Livio é exatamente a forma como ele tenta, junto com outros autores, mas falam que ele tenta resgatar um passado idealizado de Roma. Tito Livio é um patriota, de certa maneira, né? Patriota, lembra que vem do latim patris, né? Os pais, a terra dos pais. O Tito Livio, ele tenta resgatar isso no momento em que Roma está saindo de uma crise política e está entrando no Império, porque o Império, ele surge em Roma depois de uma grande crise política em que vários líderes militares tentam assumir o poder. Tito Livio, de certa maneira, ele está tentando resgatar um passado para tentar, de certa maneira, colocar fim a essa crise, afastar essa crise. E esse patriotismo do Tito Livio é algo interessante, eu acho, na obra.
E hoje, o que existe disponível no Brasil, em língua portuguesa, sobre a obra de Tito Livio?
Não, em português tem uma obra, tem um só uma tradução, ela não é muito boa, não é, mas é uma tradução para a pessoa que não vai pesquisar, não tem problema nenhum. É uma obra da Palmap, bastante antiga já, traduzida, História de Roma, Ab Urbe Condita Libri, traduzida pelo Paulo Matos Peixoto. O que eu tenho dela é de 1990. Existe em sebo, né? Não sei se tem ainda nas livrarias, eu acho que não tem nada novo. Em geral, as melhores traduções, né, eu usei o francês e o inglês, né? Mas são traduções acadêmicas, mas em português é essa.
Existem textos dele que ainda não foram traduzidos?
É uma obra grande, né? Eu acho que tem também a questão do editorial aí. Os autores antigos estão sendo bem traduzidos ultimamente, né? Tem obras, muitas obras sendo traduzidas. O Livio é um dos autores que não tem sido traduzido ultimamente. Eu acho que é pela quantidade da obra, pelo tamanho da obra. Mas acho que isso aí é uma coisa que daqui a pouco vai acontecer novamente. Acho que são ciclos, né? Não vejo isso como nenhum problema da academia, alguma.
E você conhece pessoas que pesquisam essa temática?
O pessoal da linguística tem feito muito, e traduções cada vez melhores. A tendência é exatamente essa preocupação com a tradução, porque uma tradução ruim atrapalha muito uma pesquisa, né? Tu pode fazer, né, tirar um significado de uma obra numa tradução ruim, né, pela tradução ruim, e tirar alguma ideia de uma obra que não condiz, né, com aquilo que o autor queria dizer, ou se afasta muito daquilo que o autor queria dizer. Então, uma tradução boa é fundamental, né, para uma pesquisa histórica, ainda mais em história antiga, história medieval, é fundamental. E o pessoal da linguística tem trabalhado, das línguas, das letras, tem trabalhado muito nisso, né? Tem muitas traduções boas hoje em dia.
Marco, para quem conhece pouco a obra do Tito, para o nosso ouvinte em geral, você poderia fazer um breve relato sobre a trajetória dele?
É uma obra, né, é uma história de Roma, ab urbe condita libri. Ela significa, né, desde o início da cidade livre. É uma obra que trata da história romana desde as suas origens, então desde a criação de Roma, e aí vincula, né, com a lenda de Troia, porque segundo os romanos eles eram descendentes dos troianos, né, aquela cidade que foi derrotada pelos gregos, mais ou menos 1200 a.C., e aí um herói troiano foge para a Itália, vai ter uma série de aventuras, vai chegar na Itália, vai fundar algumas cidades na Itália, e seus descendentes, Rômulo e Remo, vão fundar Roma. Então ele fala desde as origens e vai até a época do próprio Tito Livio, tá? A época da história que ele viveu. Porém, nós não temos as obras mais recentes, a parte da obra mais recente. A obra foi perdida ao longo do tempo. O que a gente tem é a história de Roma das origens até mais ou menos o século 2 a.C. A época do próprio Tito Livio é difícil de... A gente não tem. Então, por isso que a gente faz análise das representações, né? Como é que são as crenças do Tito Livio. Mas é uma obra vasta, uma obra grande, que trata de várias batalhas, de várias guerras, de várias histórias de Roma. A principal, né, eu tratei exatamente os livros 21 a 30, que é as guerras púnicas, a guerra contra Cartago, na verdade a invasão de Roma por um general chamado Aníbal, que invadiu a Península Itálica e quase destruiu a civilização romana. Então é uma obra muito vasta que fala de uma série de batalhas e histórias das instituições romanas.
Em relação ao estilo, o que você pode falar?
É, o Tito Livio ele faz parte de um estilo específico da historiografia romana, que é a chamada, né, história analística, a analística romana, a história dos anais, né? Então o que eram os anais? Eram contos, narrativas, que narravam ano por ano, né, desde a eleição de um cônsul em Roma, né, desde a República, ano por ano, como é que era, quais eram os principais acontecimentos de um ano, né, do ano político. Então o Tito Livio vai narrando ano por ano o que acontece em Roma. É um estilo específico da historiografia romana.
O livro está sendo lançado numa parceria da editora Unesp com a ProPG, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, num formato digital. Qual é a sua visão sobre esse tipo de publicação?
Ah, eu acho interessantíssimo. Eu acho que hoje em dia, esse negócio... Eu gosto de ler, lógico, de pegar o livro, sentar na cabeceira, folhear as páginas, mas eu acho que a internet também deve ser apreciada pela gente. Esse tipo de iniciativa da Unesp deve ser sempre lisonjeada, porque isso aí leva o livro a muitas pessoas, acesso a muitas pessoas. O livro é muito caro no Brasil, é extremamente caro. E aí, quando tem um acesso, isso ajuda muito não só o público que quer conhecer, mas também os acadêmicos, né? Também os historiadores, os pensadores, enfim, a intelectualidade. Eu acho interessantíssimo. Não, até vejo, assim, muito lisonjado pela quando a Unesp avisou, né, que ia ser publicado. Fiquei muito feliz. E independente de ser virtual ou impresso, acho que... O nosso trabalho como pesquisador, como pensador, é divulgar o trabalho, divulgar as nossas ideias, né? E a Unesp está fazendo isso. Eu acho, então, interessantíssimo isso aí.
Para finalizar, Marco Antônio, você poderia deixar um contato para o ouvinte que queira conhecer melhor o teu livro, a tua pesquisa?
Posso deixar meu e-mail, é marcolares, marcolares, com dois L's, @best.com.br.
Muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje na Superfície Literária com Marco Antônio Colares, que é autor do livro Representações do Senado Romano. Marco Antônio, um grande abraço e até a próxima.
Tá bom, muito obrigado aí. Eu agradeço a todos vocês aí. E obrigado aí ao público também, né? Agradeço pela atenção. Tchau.